É o que resta. Um dos filmes que eu mais gosto e que realmente derramou uma lágrima no filme é Avatar. Uma obra-prima na minha opinião, que mostra lindamente que a vida em combinação com a natureza é melhor e mais feliz do que a vida supermoderna. Só para preservar a vida em Mojave, construímos uma plataforma de gás a poucos quilômetros de casa e agora há uma guerra por uma fazenda de combustível perto de Mojave. Se algo acontecer com a fazenda de combustível, todo Mojave estará no ar. Mas não apenas fazendas de combustível, eles também querem construir um aeroporto. Rimos em Mojave que seria melhor se construíssem um pequeno reator nuclear em um playground no meio de Mojave, o que faz tanto sentido quanto uma fazenda de combustível. Mostra lindamente para onde tudo está indo. A energia não é investida em restaurando a natureza, mas construindo sobre a natureza e não ao lado dela. A guerra é para preservar o que está lá. Assim como em Mojave estamos lutando pela casa, todos os residentes de Israel e da Terra devem lutar pela casa. Em um livro extraordinário no estudo do colapso de diferentes civilizações da história, Collapse, Jared Diamond, é dito que de fato as civilizações entraram em colapso não apenas por causa da destruição do meio ambiente, mas também pela atitude do governo em relação a essa destruição. Como exemplo de sobrevivência, é dado o melhor islandês que soube se adaptar à vida na Islândia e evitar ao máximo a destruição do meio ambiente. Olhando para a história, entendemos tudo sobre a situação hoje. A história mostra que o corte de florestas, problemas de solo relacionados à agricultura e irrigação excessiva, caça excessiva, pesca excessiva, crescimento populacional e destruição do meio ambiente no passado levaram ao colapso das civilizações. Parece que hoje o perigo não é apenas para uma determinada cultura, mas para toda a humanidade. A queima de carvão na China afeta o clima no Canadá. Assim como todos são afetados, então a reação deve ser global. O mal ganha na loteria, o bem muda de rumo. Digamos que a humanidade ganhe na loteria e encontre a tecnologia para não aquecer a Terra e destruir o meio ambiente. A natureza humana que causou isso vai continuar a pisar a Terra e causar outros danos. Isso é claro. Então a solução tem que vir de mudar de comportamento e caminhar com a natureza e o bem. A propósito, a maioria dos ganhadores de loteria perde tudo o que ganhou exatamente pela mesma razão. Por 200 a 300 mil anos, os humanos, Homo sapiens, caminharam sobre a Terra. Como resultado de sua atividade nos últimos 50 anos, faltam décadas para que fique muito quente aqui, e já hoje vemos a mudança em todos os tipos de lugares do mundo. É importante entender que não se trata apenas de aquecimento, mas também de acidificação dos oceanos, extinção de espécies biológicas, danos ao ozônio e uma série de outros problemas do planeta, cujos efeitos desconhecemos. A única maneira provavelmente não é lutar contra a natureza e buscar novas tecnologias, mas fazer as paz com a natureza. Na guerra do homem contra a natureza, a história e a lógica mostram que a natureza sobreviverá. A solução vem no exercício do pensamento livre. É preciso enfrentar os fatos duros e responder a eles, não ignorá-los. Vale a pena imaginar a Terra em sua aparência natural novamente e implementar as soluções desejadas, mesmo que sejam difíceis. Saiba que há uma razão para ser pessimista e isso vem do fato de que os humanos não cuidam de si mesmos. Você veja isso na tendência da obesidade no mundo. Então não importa como eles vão proteger o meio ambiente. Afinal, é claro que as pessoas pensam mais em si mesmas do que no meio ambiente. Somos como a Terra. Hoje a humanidade está envenenando a Terra assim como se envenena com uma dieta incompatível. É interessante essa reciprocidade. Assim como você não precisa danificar os milhões de processos do corpo humano para ser saudável e, portanto, não há necessidade de comer alimentos saudáveis ou coisas especiais, mas apenas comer alimentos que nos convêm. Exatamente da mesma maneira na Terra que você não precisa fazer ações especiais, mas apenas não danificar seus processos naturais. Remover o carbono da atmosfera de forma artificial é como tomar um comprimido para diabetes, o carbono não deveria estar na atmosfera. Há algo de irônico nisso, o fato de estarmos envenenando aquele que supostamente nos criou, a Terra. O caminho certo é equilibrar o domínio dos humanos sobre a natureza. Hoje estamos estrangulando a natureza até a morte. Precisamos mudar o equilíbrio entre o homem e a natureza. Não tire muito da natureza para que nossos netos também tenham a natureza. Esqueça de adicionar um pagamento por danos. Hoje não há componente na economia que leve em consideração os danos ao meio ambiente. A força que impulsiona tudo é econômica e todo processo econômico calcula lucros e perdas sem pesar nenhum outro fator na equação. É necessário que o Estado intervenha no assunto e imponha uma multa ou uma recompensa, outorgue uma recompensa por qualquer curso de produção ou serviço que não prejudique o meio ambiente. A única maneira de evitar danos aos processos naturais da Terra é colocar um preço em prejudicá-los. Hoje está próximo de zero na maioria das coisas. Digamos que uma empresa produza uma substância que polua as águas subterrâneas, haverá um pagamento igual à limpeza dessas águas subterrâneas. O meio ambiente em todos os processos é levado nas empresas a valor zero, portanto só o Estado, melhor seria o mundo inteiro, pagar pelos danos ao meio ambiente exatamente ao custo da reparação dos danos. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente e a Qualidade precisa fazer o seu trabalho e agir. Hoje ela quase não existe, sem uma visão. Será incrível ver a rapidez com que a economia vai se reorganizar com zero dano ao meio ambiente quando há um constrangimento de pagar pelos danos ao meio ambiente. A Tesla se desenvolveu justamente por causa de um prêmio do governo, do ZEUA. E isso mostra exatamente como um interesse financeiro pode resolver o envenenamento do mundo, ou seja, do planeta. Esquecemos de adicionar impostos ou incentivos às empresas de acordo com suas danos ao meio ambiente. Tal movimento pode mudar a estrutura da economia, cuja única consideração hoje é o dinheiro. A economia impede as pessoas de quererem ser preguiçosas. A maioria das empresas ajuda-nos a trabalhar mais facilmente, mas é preciso acrescentar um elemento de ambiente à fórmula do trabalho mínimo. A bem do futuro, parece que vale a pena dar até preguiça. Tamanho da população. Reduzir a população da Terra através do controle de natalidade. Difícil, mas necessário. Recomenda-se assistir ao episódio 4. O estado da qualidade do ar no país não é bom por falta de compreensão do governo sobre a situação. Árvores e peixes e pastagens para alimentar a humanidade e proteger o meio ambiente é preciso ir com a natureza e não contra. A solução está nos oceanos e nos mares, assim como nas plantações de árvores. Nos mares há espaço suficiente para pescar para toda a humanidade, há peixe suficiente. Só precisamos de um regime global sobre a pesca e a qualidade dos mares. Para que haja peixe suficiente, o peixe também é o alimento mais adequado para os humanos. Causa enormes danos ambientais. Os campos mais importantes são arroz, trigo e tefe, devem ser cultivados nos locais mais apropriados, e as colheitas devem ser interrompidas completamente para alimentar os animais domésticos, e as vacas, ovelhas, cabras e galinhas devem ser alimentadas com capim natural. Com carne produzida em laboratório, as questões importantes são o seu preço financeiro, os danos ambientais, os minerais que chegam e são venenosos para o ser humano. Duvido que as respostas a essas perguntas sejam positivas. A pastagem natural é a solução para a criação de vacas, ovelhas e cabras e deveria ser permitida a sua criação em reservas naturais e áreas abertas. É possível, bastando a gestão estatal. Na minha opinião, deveria ser proibido criá-los em celeiros, galinheiros, etc. E é possível, não só nessa criação, os animais serem maltratados e aí não serem kosher, porque o espírito do leão proíbe o abuso de animais, mas também sua carne não é adequada para os humanos por causa da comida que comiam e das condições de sua criação. Primeiro experimento mental. Imagine que você vê a Terra que criou de cima. Você prefere ver os humanos olhando para que novas tecnologias preservem a Terra, retornando aos processos naturais e sustentando-se da natureza com a ajuda do conhecimento contemporâneo, possibilitando a vida na maioria dos lugares. O que você nos aconselharia a fazer se pudesse voltar no tempo para o nosso tempo? A tecnologia nos colocou em um buraco, mas não nos tirará dele. A tecnologia é medida apenas por sua vida útil imediata e não por seu impacto sobre o ambiente. Eles não sabiam que a tecnologia era problemática para os processos na Terra e, mesmo que soubessem, a teriam ignorado. A tecnologia trouxe muito progresso e conveniência, mas também causou degradação ambiental. Se você não levou nada daqui, pelo menos leve isso. A solução para a qualidade do meio ambiente e o aquecimento global não é mais a tecnologia, mas uma mudança de comportamento e atitudes. Toda a tecnologia que precisamos para viver com a natureza e não nela existe. Não há necessidade da pedra da sabedoria nem de novas invenções. Tudo o que é necessário para tornar o mundo um lugar melhor já está nela. É incrível como a humanidade é inteligente e trouxe um homem à Lua, mas não está pronta para desistir de voar para Rhodes, ou um carro de 7.000 centímetros cúbicos. A humanidade lutou contra Hitler e perdeu milhões de pessoas, mas não está pronta para desistir de uma qualidade de vida, que não é realmente uma qualidade de vida para curar a Terra. A Terra está viva e chutando. A Terra é uma espécie de vida estar com milhões de processos que preservam as condições de vida nele. A tecnologia não substituirá esses processos naturais. Assim como a tecnologia não resolve os problemas de saúde dos seres humanos, apenas um processo natural realmente resolve a raiz do problema, e o mesmo acontece em Israel. A raiz dos problemas ambientais de hoje pode ser atribuída à nossa dependência da tecnologia, que muitas vezes prioriza benefícios de curto prazo sobre o impacto ambiental de longo prazo. Essa abordagem míope resultou em consequências prejudiciais, como aquecimento global, poluição do ar e acidificação dos oceanos. A Terra, um sistema vivo complexo com milhões de processos que preservam a vida, é significativamente afetada pelo mau uso da tecnologia para atender às necessidades humanas, como energia, alimentos e outros recursos. Apenas mudar o comportamento dos humanos e tratar os problemas ambientais requer a utilização do conhecimento existente e reduzindo o uso de tecnologias nocivas. As práticas sustentáveis podem satisfazer as necessidades humanas sem prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, adotar moradias menores e mais ecológicas pode manter ou até melhorar a felicidade geral. Aproveitar as fontes de energia renováveis, promover a agricultura sustentável e praticar o gerenciamento responsável de resíduos também podem contribuir para um planeta mais saudável. Barreiras para resolver problemas ambientais. Vários fatores têm impedido a solução de problemas ambientais. Um desses fatores é a falta de um governo mundial ou autoridade global unificada, que permite que o pensamento de curto prazo domine as decisões políticas. Além disso, o efeito nocivo da tecnologia sobre o meio ambiente foi muitas vezes negligenciado ou ignorado. Com a ajuda do conhecimento que existe hoje, é possível satisfazer todas as necessidades básicas do ser humano sem destruir o meio ambiente. O nível de felicidade não diminuirá, mas aumentará. É tudo ou nada para lidar efetivamente com os desafios ambientais. A cooperação entre superpotências como os Estados Unidos e a China é essencial. Esses países têm o potencial de influenciar outros países e promover iniciativas globais com foco no desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambiente. Medidas radicais e globais são necessárias para reverter os danos causados ao planeta e garantir seu futuro. Lidar com os desafios ambientais requer uma abordagem abrangente que combine tecnologia sustentável, cooperação global e uma mudança de pensamento de ganhos de curto prazo para gestão ambiental de longo prazo. Mudança governamental. Dê a todos uma assinatura ambiental tanto quanto possível e dê a cada pessoa uma cota anual para uma assinatura ambiental. Proteja um animal específico, como as tartarugas marinhas. Preserve todo o sistema natural em partes cada vez maiores do mundo. Mudanças significativas para proteger o meio ambiente e garantir um futuro sustentável. Essas mudanças envolvem mudanças nas leis tributárias para incentivar a produção e os serviços ecologicamente corretos, penalizando aqueles que causam danos ao meio ambiente. Essa abordagem incentivará as empresas a adotar práticas mais ecológicas. Medidas de controle populacional serão implementadas, como limitar as famílias a uma criança por família em certas áreas. Por exemplo, Israel pode aspirar a atingir uma população de 1 bilhão de pessoas. Isso ajudará a gerenciar o consumo de recursos e reduzir a carga ambiental. Os indivíduos receberão uma cota de assinatura ambiental, que diminuirá gradualmente com o tempo. Embora essa etapa possa comprometer a privacidade e exigir monitoramento, ela promoverá o uso responsável de recursos e reduzirá nosso impacto ambiental coletivo. Partes significativas da Terra serão designadas como reservas naturais, e esses pulmões verdes serão protegidos para preservar processos naturais essenciais e manter o equilíbrio ecológico. A produção e o consumo de alimentos passarão por uma mudança de paradigma, com foco em carne e frango criados naturalmente, alimentos orgânicos e métodos de pesca sustentáveis. Essa abordagem não apenas beneficiará o meio ambiente, mas também melhorará a saúde humana. Ajustar nossa dieta pode ser um desafio, mas os benefícios a longo prazo superam em muito os custos potenciais para as gerações futuras. O transporte dará prioridade a opções ecológicas e incentivará o uso de meios de transporte sustentáveis para necessidades não essenciais. A produção de energia dependerá exclusivamente de fontes renováveis, como energia solar e eólica, para minimizar os danos ambientais. A indústria manufatureira será obrigada a produzir apenas produtos biodegradáveis e orgânicos. Isso ajudará a reduzir o desperdício e a poluição. A produção de plástico também será regulamentada e a produção de itens de plástico não recicláveis será proibida. Os recursos hídricos serão cuidadosamente administrados para garantir água limpa para todos. A agricultura fará a transição de volta para práticas naturais e sustentáveis que priorizam a conservação ecológica. Finalmente, a indústria química será reduzida para reduzir a poluição, enquanto se move para alternativas mais limpas e verdes, porque a humanidade não trabalha para o longo prazo. O pensamento de longo prazo é essencial para lidar efetivamente com os problemas ambientais e garantir um futuro sustentável para a humanidade. No entanto, vários fatores impedem a adoção de tal abordagem, incluindo recompensas de curto prazo, foco em lucros imediatos e a necessidade de coordenação global. Este artigo examinará esses fatores e apresentará evidências de pesquisa para explicar por que a humanidade luta para priorizar metas de longo prazo. Estudos têm mostrado que as pessoas tendem a priorizar recompensas imediatas em detrimento de ganhos futuros distantes, um viés cognitivo conhecido como desconto temporal e Odonoghue, 2002. Esse foco de curto prazo impede que as pessoas considerem as consequências de suas ações a longo prazo. Uma liderança forte é necessária para direcionar a atenção do público para objetivos de longo prazo, pois os líderes podem estimular a ação coletiva e encorajar a tomada de decisões com visão. Benes e Nanos, 1985. Muitas empresas e indústrias priorizam lucros imediatos sobre a manutenção de processos e recursos naturais. Esse foco nos lucros de curto prazo prejudica a sustentabilidade de longo prazo e contribui para a degradação ambiental. A integração de considerações ambientais em cálculos econômicos, como por meio da contabilidade do capital natural, pode ajudar a resolver esse problema. Costanza et al., 1997. Uma parcela significativa da população mundial está preocupada com a sobrevivência diária, o que deixa pouco espaço para planejamento de longo prazo. A pobreza e a desigualdade econômica agravam esse problema, pois as pessoas que lutam para atender às suas necessidades básicas têm maior probabilidade de priorizar recompensas de curto prazo. Haushofer e Fer, 2014. Gestão ambiental. A responsabilidade ambiental limitada nas práticas corporativas contribui para a degradação contínua dos recursos naturais. Vogel, 2005. A abordagem dos problemas ambientais requer coordenação global, pois os esforços unilaterais de países individuais não são suficientes para alcançar mudanças significativas. Cooperação e acordos internacionais, como o Acordo de Paris, são essenciais para facilitar a ação coletiva e promover o pensamento de longo prazo. Bodensky, 2016. A luta para priorizar o pensamento de longo prazo no tratamento de problemas ambientais é influenciada por vários fatores, incluindo vieses cognitivos, liderança, considerações econômicas e a necessidade de coordenação global. Para superar esses desafios, liderança forte, responsabilidade corporativa e cooperação internacional devem ser promovidas para mudar o foco da humanidade de ganhos de curto prazo para sustentabilidade de longo prazo.